projetos no mesmo sentido. Afinal, senhores deputados, o Chega, que todos dizem que é aquele partido que não tem ideias, mas hoje todas as bancadas trouxeram a mesma ideia que o Chega há 10 meses atrás trouxe aqui pela primeira vez, a ideia destes peticionários. Afinal, o Chega não tem ideias, mas hoje, ou quase todos aqui, copiaram a ideia que trouxemos há 10 meses atrás. Mas não se enganem, isso é um motivo de satisfação para o Chega. Seria bom, sim, que hoje, finalmente, esta comparticipação fosse aprovada. Todos os doentes poderiam ter, finalmente, um tratamento. Mas há um problema aqui nesta sala, nesta Câmara, que se chama hipocrisia política. O problema é que o PS votou contra a nossa proposta quando estava no Governo. E agora, o PSD, que votou a favor da nossa proposta quando estava na oposição, hoje a vossa proposta apenas diz que querem uma avaliação
da participação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deviam, o seu tempo.
Vou terminar, Sr. Presidente. Deviam realmente pugnar pela comparticipação dos doentes, do tratamento dos doentes de Crohn.
Obrigado,
é hora de dizer chega de desrespeitar e desvalorizar os doentes. É hora de devolver o SNS aos portugueses.
Muito obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Presidente. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Dispõe de 1 minuto e 23 segundos.
Obrigada, Sr. Presidente. Na reta final deste debate, nós queríamos voltar a agradecer aos peticionários por terem trazido este tema, porque ele não sendo novo, também as discussões nesta Assembleia da República não são novas. Eu queria recordar, ainda agora foi dito que o Chega teria sido o primeiro a apresentar propostas sobre isto. Eu referi na minha intervenção, em 2018, o Bloco de Esquerda apresentou e aprovou por unanimidade um projeto exatamente sobre a comparticipação daquilo que nós estamos aqui a falar. E, portanto, não vale a pena aproveitar estes debates, que são importantes para quem cá vem assistir e para quem traz exatamente esses temas, para criar mentiras em torno de alguns temas. Já em 2018 foi aprovado por unanimidade aquilo que nós dissemos também nesta intervenção, e por isso é que voltámos a apresentar desta vez enquanto projeto de lei, é porque nada foi feito para corresponder àquilo que foi aprovado por esta Casa. E, portanto, aquilo que é importante ressaltar neste debate não é aqui algumas intervenções que ouvimos por parte da Iniciativa Liberal que não disseram absolutamente nada sobre aquilo que os peticionários nos trouxeram, é que, de facto, esta comparticipação, que já foi aprovada, como eu digo, em 2018, seja finalmente posta em prática para estas pessoas, não só têm doença de Crohn, mas outras doenças onde também esta nutrição é necessária.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, muito obrigado, Sr. Deputados. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Susana Correia, do Partido Socialista. Dispõe de 51 segundos.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu pensava não ter de usar estes 51 segundos, achava que tinha sido demasiado clara, mas vou esclarecer ainda melhor a iniciativa do PS, dizendo aos peticionários que, efetivamente, a nossa iniciativa tenta salvaguardar a comparticipação do produto da petição, mas ir mais longe, tentando comparticipar todos os produtos dos que necessitam nutrição entérica e parentérica, não caindo, efetivamente, no desleixo que caiu o Sr. Deputado Pedro Frazão, de ignorar o trabalho desenvolvido pelo Infarmed, pela DGS, pela Associação de Doentes e por todos os peritos de nutrição que estão a desenvolver um trabalho muitíssimo importante para chegarmos a uma medida articulada, concreta e que sirva a todos os doentes que precisam de nutrição entérica e parentérica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputados, temos de nos fazer ouvir uns aos outros, senão não conseguimos debater, é só por isso. Faz parte ou há parte? Mais nada. Muito obrigado. Senhora Deputada Sónia Ramos, do Partido Social Democrata, por favor.
Obrigada, 2 minutos Sr. Presidente. E 25. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria mais uma vez saudar as iniciativas legislativas de todos os partidos nesta Câmara, porque eu julgo que é desta forma que deve ser finalizado este debate relativamente à comparticipação dos doentes de Crohn. Relativamente àquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Frazão, também relembrar que a sua iniciativa legislativa também refere proceder à comparticipação da dieta. Evidentemente que o nosso projeto de recomendação, aquilo que diz é que temos que avaliar a comparticipação efetiva, porque Felizmente temos um partido que é responsável no governo e que antes de assumir integralmente um compromisso perante os portugueses tem que saber quanto é que custa. E portanto, não existe aqui nenhum compasso de espera, estamos apenas à espera da finalização da avaliação da componente financeira desta comparticipação, que será uma realidade. E portanto, antes que o Chega continue a fazer um aproveitamento político desta temática, saudar todos os partidos políticos que estão seguramente e votarão por unanimidade esta grande medida, porque é assim que se cumpre o 25 de Abril, é medida a medida, é pessoa a pessoa. E é isto que nós faremos também por iniciativa do PSD. E portanto quero agradecer a todos a vossa inteira colaboração. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar para o ponto 3. Petição número 79. Senhores deputados, temos presente uma delegação de petitionários para assistir a este debate sobre a petição número 79. Inscrições. Temos a senhora deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega, se faz favor. Dispõe de 5 minutos, tempo máximo. São 6 minutos, afinal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, começo por agradecer a presença dos peticionários e, acima de tudo, por trazerem a público um tema que tem sido muito escondido pela opinião pública. Uma saudação muito especial porque estes homens e mulheres estão aqui hoje porque querem uma nação soberana e não estão dispostos a ceder a interesses globalistas ou obscuros. Sabem que contam connosco, com a nossa voz aqui na Casa da Democracia. É que no próximo mês a Assembleia Mundial de Saúde, a OMS, vai discutir o Tratado Pandémico, um documento jurídico internacional, para fortalecer uma suposta resposta global a eventuais emergências de saúde pública. Pretendem também aprovar cerca de 300 emendas ao Regulamento Sanitário Internacional, cujas negociações estão a ser conduzidas em segredo e à porta fechada. Já anteriormente, em 2022, a OMS adotou emendas que não foram votadas ou referendadas. Este processo pouco transparente visa reforçar os poderes da OMS, tais como o poder de declarar emergências públicas e globais em casos de saúde humana, bem-estar animal e ambiental. Ou, por exemplo, o poder de definir respostas globais a estes desafios, como a partilha equitativa de vacinas, medicamentos e recursos médicos entre os países membros. Ou ainda, o poder de definir a narrativa oficial para cada crise ou emergência, identificando as narrativas e fontes de informação que devem ser combatidas. Tudo isto nas mãos de uma entidade que não foi eleita pelos portugueses, mas que se propõe a determinar como é que os portugueses podem ou não agir, como é que as autoridades portuguesas podem ou não agir. E eu confesso, senhores deputados, que fico estupefacta com o silêncio das bancadas da esquerda e da extrema-esquerda que vivem para combater o lucro, que vivem para combater o capital, mas que neste tópico são incapazes de assumir que a OMS depende cada vez mais de fundações, corporações e instituições ligadas à indústria farmacêutica. Não vos parece? Não vos parece que há um evidente conflito de interesses? Porque, vejam, quem tem o poder de decretar uma pandemia ou uma crise de saúde pública é financiado por quem alegadamente pode oferecer a cura para essa crise e para essa pandemia. Afinal, a quem é que os senhores são subservientes? São subservientes a Bill Gates, um dos maiores financiadores da OMS? Ou são subservientes ao diretor-geral da OMS, que é um ex-membro de uma organização terrorista comunista da Etiópia? E se isto... E se isto não vos faz soar os alarmes, permitam-me recordar os atentados aos direitos, às liberdades e às garantias dos nossos povos durante o período Covid. Confinamentos obrigatórios, restrições a deslocações, escolas encerradas, certificados sanitários, lucros pornográficos na indústria farmacêutica, enquanto milhões de empresas faliam, enquanto milhões dos nossos concidadãos perdiam os seus empregos. Senhores deputados, falta fiscalizar, falta apurar, falta escrutinar a má gestão da pandemia, o excesso de mortalidade. Acima de tudo, falta julgar a passadeira vermelha para a corrupção e para o tráfico de influências que foi estendida durante a pandemia. Falta discutir publicamente e sem censura porque é que o governo português lesou os contribuintes em mais de 50 milhões de euros em vacinas desperdiçadas. Ou, por exemplo, porque é que a Presidente da Comissão Europeia, que se quer recandidatar ao lugar, está a ser investigada por destruição de provas e corrupção nos contratos entre a Pfizer e a Comissão Europeia. Senhores deputados, os portugueses querem transparência e, acima de tudo, justiça. Não precisam de mais tratados que protegem os mesmos de sempre, que protegem estas elites corruptas e, acima de tudo, sem valores morais. E é por isto que aquilo que o Chega pede hoje é que o Estado português não adira ao referido tratado, votando contra a proposta da OMS e, acima de tudo, que rejeite todas as emendas ao Regulamento Sanitário que lesam a nossa soberania nacional. Porque em matéria de defesa da nossa liberdade não podemos ficar a meio da ponte. Entre o totalitarismo e a liberdade, nós escolhemos sempre a liberdade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, Bloco de Esquerda. Senhores deputados, Sra. Deputada, espere um bocadinho, se faz favor, para ter condição. Sra. Deputados, Sra. Deputados, Srs. Deputados, se fizessem o favor de continuarmos com o debate democrático. Sr. Deputado, vou dar a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires, e espero que deem condições para que possa fazer a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. As vacinas salvam vidas. Os cuidados de saúde salvam vidas e os serviços nacionais de saúde salvam vidas e o negacionismo é o contrário de tudo isto. E é estranho estar no século XXI a dizer isto, mas quando o obscurantismo tenta dominar...
Peço desculpa. Eu agradecia que dessem condições. Eu não estou a apontar, estou a dizer, agradecer aos seus deputados, é só a minha direita que eu ouço o ruído. Portanto... Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado.
Dizia eu, Sr. Presidente, muito obrigada, que é estranho ter de dizer isto no século XXI, mas quando o obscurantismo, de facto, tenta dominar o debate público, é pelo óbvio que nós devemos começar. Os autores desta petição, e também ouvimos aqui na intervenção da Sra. Deputada Rita Matias, usam argumentos sucintamente dois. Um, que as vacinas não trouxeram resultados, e cito: as intervenções baseadas em vacinas estão tendo um impacto limitado nos resultados gerais. E o segundo argumento é que estas pandemias, na verdade, é só comércio, negócio e interesses. Srs. Deputados, o primeiro argumento é mentira, o segundo, vindo de quem vem, é hipocrisia. Mas vamos ao primeiro argumento. Vamos ao primeiro argumento. Portugal sabe bem que antes do Programa Nacional de Vacinação, nascer pobre aumentava a probabilidade de morte, em muitos casos, nos primeiros Exatamente. Anos de vida. Essa era a realidade antes da vacinação universal em Portugal e não é para lá que queremos voltar. Alguns exemplos. A difteria na década anterior à da vacinação matou mais de 19 mil pessoas e deixou de ter casos reportados depois da vacinação. A poliomielite atingia 300 a 600 crianças por ano antes da vacinação. O último caso notificado é de 1987, graças à universalidade da vacina. A tosse convulsa, na década anterior à da sua vacinação, atingiu 15 mil pessoas e provocou 873 mortes. E nos últimos anos, casos graves têm reemergido na Europa, na